Eu estava conversando com o Brian quando, de repente... Oh, meu Deus! Eu estava pensando que o pessoal estava se esquecendo do céu quando vem... Vem Paula Fernandes, o Brasil.
Valeu, galera.
Uma confusão. E faz virar tema de série na Central. Tá todo mundo querendo ficar juntos e solo mal com alguém por aí. Então vamos falar de relacionamento, né? É no próximo sábado e eu já estou avisando que se você não for, só você não vai.
Galera empolgou, tem gente até que decorou o vídeo ali, já tá cantando a música. Que é isso? Gente, obrigado pelo carinho, Rafa, obrigado pela oração, obrigado você que orou por mim, obrigado você que mandou uma mensagem, fiquei super feliz, é sempre bom fazer aniversário, né? Então fiz mais um ano de vida, tô muito animado e vamos pra cima com Jesus, é sempre pra cima, amém? Tem mais alguém que fez aniversário aí esse mês? Mês de maio, mês de junho, deixa eu ver, levanta a mão. Quem são os aniversariantes de maio e de junho? Levanta a mão, vai, levanta a mão, olha só quanta gente abençoada. Então, ó, Daniel levantou ali despistadamente, faz aniversário dia 17 de junho. Então, você que fez aniversário em maio, fez aniversário em junho, nós não oramos aqui por você, ó. Então, fica com a sua mão levantada aí. Que o Senhor Jesus derrame mais bênção sobre a sua vida, que esse seja um ano sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Amém? Amém. Curtiu o vídeo, sim ou não? Curtiu a proposta nossa, nesse novo, né, novo passo aí, essa nova série nossa, Juntos e Shallow Now? Deixa eu ver, quem está animado aí para essa nova série? Essa é a nova série do Vox ADL, Juntos e Shallow Now. Talvez seria melhor ser Juntos e Na Moral, ou talvez seria ainda melhor se fosse Juntos Até o Final, mas a Paula Fernandes foi cantar e o Brasil inteiro foi rir, foi zoar. Ela falou Juntos e Shallow Now e aí não podia ser outro nome para a nossa série, então ficou Juntos e Shallow Now. E nós não poderíamos deixar de falar, não só depois dessa impulsionada que ela deu para a gente comentar sobre relacionamentos, mas nós estamos num mês que por todo lado já começa a se falar em relacionamentos. Quem assiste muito YouTube e tem ali as propagandas já começa a perceber muitas propagandas relacionadas ao Dia dos Namorados. A galera que curte dar um rolê no shopping, deixa eu ver essa galera. A galera que curte, tem uma galera que eu vou te contar, chegou final de semana, sexta-feira, já quer ir para o shopping. Quando chega no shopping, você já vê lá na vitrine, é folder para todo lado, não param de falar, compre um presente para o seu namorado. Quem tem namorado está olhando, né, um presente, pensando o que, que vai fazer. Quem não tem, está se perguntando também, por que, que eu não tenho, o que está acontecendo? Então já começa, então, ativa o binóculo e fica procurando uma pessoa para ficar juntos e na moral, ou juntos até o final. Enfim, chegou a hora da gente conversar sobre relacionamentos, e eu acho que para nós aqui, ó, nós que temos a palavra de Deus como bússola da nossa vida, nós que temos o nosso Deus acessível por meio de Jesus Cristo, somos sensíveis à voz dele, nós não podemos ficar seguindo uma onda do mundo e esquecendo de Deus. Tem gente hoje que pergunta assim, por quê? Se Deus nos ama, por que que o mundo que a gente vive está um caos? Tem gente que fala, eu digo, Deus não fez robô humano, Deus fez ser humano, e a vontade de Deus é que a gente viva com Ele. O plano de Deus é que a gente siga os preceitos dEle, a palavra dEle, o conselho dEle, a orientação dEle. Só que sabe por que que o mundo que a gente vive está um caos? Porque no geral, as pessoas viraram as costas para Deus. Elas querem fazer a sua própria vontade, elas querem seguir o seu próprio caminho, quer fazer o que bem entende. Então, quando chega na perspectiva de relacionamento, quem não está nem aí para Deus, nem consulta Deus. Nem quer saber o que Deus pensa, quer saber o que eu quero, o que minha carne quer, o meu desejo, a minha vontade. E começa então a seguir o seu próprio coração. E também nesse mundo de muitas vozes, muita voz por aí, muita gente dando palpite em tudo. E aí, se você vai falar de relacionamento, tem gente demais para te falar como você deve fazer, quem você deve escolher, a hora que você deve começar, pressões que tem por aí. Mas nós estamos aqui e nós não queremos viver independente de Deus. Amém? Nós estamos aqui e nós queremos ouvir a voz de Deus e seguir a orientação de Deus. Então, a nossa proposta, por isso eu peço para que agora a gente faça uma oração. A nossa proposta é falar de relacionamento não segundo o meu coração, não segundo as vozes que tem por aí, não segundo a minha própria vontade e nem talvez um bom conselho que a gente escuta, não, mas seguindo o conselho de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus e sendo sensível ao plano que Deus tem para nós. Amém? Então, eu quero te convidar a você fazer a sua própria oração. Eu sei que tem gente aqui que tem 13 anos. Eu sei que tem gente aqui que tem 18 anos. Alguns já estão com 20 anos. Outros estão com 15 anos. Enfim, é o nosso culto de adolescente. Seja com 13 anos, eu já poderia dizer, você já escutou algumas coisas a respeito de relacionamento. Com 18 anos, então, você já escutou muito mais. Mas eu queria que agora você orasse e falasse assim para Deus: Deus, fala comigo, diga: Deus, eu quero escutar o que o Senhor tem a dizer a respeito de relacionamentos. Eu não quero juntos e shalom, não. Eu quero que o Senhor me dê a pessoa certa, no tempo certo, e que seja junto até o final. Em nome de Jesus, fala comigo. Amém? Então, nós vamos fazer essa série em três partes. Eu e a Ló, quando a gente conversava a respeito disso, nós fizemos um seminário algum tempo atrás, e nós chegamos a uma conclusão: é tanta coisa que não dá para ensinar em um seminário, muito menos em três cultos. Nós falamos, nós temos que escrever um livro. Aí começamos a esboçar esse livro. Quem sabe no ano que vem não vai sair um livro a esse respeito. E aí nós começamos a esboçar, mas a gente vê que nenhum livro é capaz de caber tudo aquilo que seria importante dizer. Então, eu queria pedir a sua atenção, sua concentração, e até mesmo te aconselhar, quem sabe você não vai ativar aí o modo avião do seu celular, abrir um bloco de notas e fazer algumas anotações importantes para te abençoar também, e você depois poder consultar, se inspirar e aprender. Nesse sábado nós vamos conversar sobre o tempo certo. No sábado que vem nós vamos trocar uma ideia sobre a pessoa certa. E no último sábado nós vamos trocar uma ideia sobre o relacionamento abençoado por Deus, um relacionamento certo. Então seria como se fosse no tempo certo, com a pessoa certa e do jeito certo. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: tem hora certa para namorar? Tem hora certa para começar um relacionamento? Sim ou não? Não é uma série verdadeira ou falsa, mas reflete aí, pensa. Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, esse capítulo 3, ele é maravilhoso, ele fala sobre o tempo, e diz assim: para tudo, fala comigo assim, para tudo. Então, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Existe um tempo, esse tempo é o tempo de Deus, E o que eu gostaria é que agora o Espírito Santo de Deus começasse a ativar em você o discernimento espiritual, para você começar a perceber o tempo certo. Quando a gente começa a olhar para uma árvore, a gente vê, dependendo da maneira que está o fruto, se já está no tempo de colher. Quando a gente dá uma olhada para o céu, a gente começa a discernir se é o tempo que vai chover ou não. Então eu quero te dar algumas dicas aqui, para você perceber se você está no tempo certo. Você perceber o que, que é que você precisa desenvolver, caminhar, para que você fique também no tempo adequado para dar o passo e desenvolver o relacionamento. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, se você quer, e eu espero que todos almejem desenvolver um relacionamento abençoado por Deus, eu espero que você tenha relacionamento, casamento, família, como algo aí na sua mente que é projetado por Deus e abençoado por Deus. Então, se você quer se preparar para isso, a primeira coisa que você precisa avaliar é se você já se conhece. Tem gente que quer começar um relacionamento, tem gente que já quer, né, identificar a pessoa certa, mas ele nem se preparou para ser a pessoa certa. Então, antes de procurar uma pessoa, você tem que olhar para você e ver se você já é uma pessoa preparada para entrar no relacionamento. E o primeiro passo é você conhecer a si mesmo, porque num relacionamento vai ser necessário você conhecer uma outra pessoa. É importante você saber os gostos daquela pessoa. É importante você saber o que é um ponto fraco, o que é um ponto forte naquela pessoa, quais são as habilidades, quais são os valores, quais são os sonhos, quais são os propósitos, os objetivos daquela pessoa. Mas olha para você, porque tem gente hoje querendo entrar num relacionamento que não sabe nem qual é a sua comida favorita. Tem gente querendo entrar num relacionamento e não sabe nem quais são as suas forças. Quais são suas habilidades? Não sabe nem do que gosta. Eu pergunto, você gosta de quê? Você prefere, olha como é simples. Você prefere sol, verão e praia? Ou você prefere frio, chuvinha? Tem gente que fala assim, não sei. Eu pergunto, o que você prefere? O que você gosta mais de comer? Quais são as suas habilidades? Aí uma pergunta ainda mais importante. Quais são os seus valores? O que é importante para você? O que você valoriza? Aliás, você já desenvolveu, você já tem, você já abraçou valores que são inegociáveis? Porque quando você se conhece, quando você sabe os seus valores, as suas forças, você está mais preparado para identificar pessoas que vão ser compatíveis com você. Então, você tem que saber o que é importante para você. Por exemplo, família é importante para você? Até que ponto? Você já abraçou família como um valor? Deus é importante para você? Até que ponto? É um valor inegociável, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, porque quando você se conhece e começa a identificar os seus valores, daqui a pouco, quando você for procurar uma pessoa, você vai ter que perceber se aquela pessoa valoriza a família como você valoriza. Você vai perceber se ela valoriza Deus como você valoriza. Num sábado, 16 horas, ou melhor, 18 horas, sábado à noite, ela vai curtir vir num culto com você? Então você tem que ter convicção dos seus valores. Eu pergunto, e você já sabe qual é o seu propósito? Para onde você está indo? Você já definiu a carreira que você quer desenvolver? Então, Se você ainda não definiu, você precisa se conhecer primeiro. Porque se você tem um propósito de ir, por exemplo, nessa direção, mas você não sabe, e começa a relacionar com uma pessoa, mas aquela pessoa tem um propósito de ir numa outra direção, você vai acabar, infelizmente, se machucando, machucando ela. Por quê? Porque são propósitos distintos. Vai chegar uma hora que você vai falar, não dá para a gente ficar junto. Então, de certa forma, você perdeu o seu tempo, ela perdeu o tempo dela, e inclusive pode ter gerado feridas. Então, conheça a si mesmo. Gosto, força, fraqueza, habilidades, valores, sonhos, propósito, alvo. Conhece a si mesmo? Se ainda não se conhece, não dê passo de começar um relacionamento. Entra numa jornada para você firmar e consolidar a sua identidade. E a sua identidade está em Cristo. A sua identidade está em Deus, naquele que te formou, naquele que te teceu no ventre da sua mãe. Por isso você precisa chegar diante dele e falar: Deus, me permita conhecer quem eu sou, me mostra quem eu sou, me ensina a consolidar os meus valores e aponta para mim o caminho que eu vou seguir. E quando você já está, então, convicto com a sua identidade formada, não significa que você está preparado, significa que você já deu um passo importante. Segunda coisa que eu quero dizer para você, então aí antes fica uma dica: desenvolva características e qualidades que Deus deseja que façam parte da sua vida. A segunda dica então é: seja inteiro. Fala para mim assim: seja inteiro. Ou melhor, fala assim comigo: ser inteiro. Eu pergunto, você já é inteiro? O que significa ser inteiro? O que você poderia dizer? Ser inteiro, de certa forma, representa ser completo. Infelizmente, muitas pessoas estão na busca de um relacionamento, na busca de uma pessoa para se completar. Estão procurando alguém para suprir alguma carência. Talvez você nem está tão satisfeito, por exemplo, vou dar um exemplo, você não está tão satisfeito com a sua aparência. E o primeiro então que começa a falar que você é linda, que você é bonita, que você é cheirosa, que você é arrumada, que você é papapá, aí você já fala assim: é ali, olha, como me completa, como me preenche, eu estou achando que dá para a gente desenvolver. Então você pode cair no erro de começar a desenvolver um relacionamento sem você estar inteiro. E qual é o problema disso? O problema disso é que se a sua expectativa for encontrar alguém para te completar, você vai se frustrar. Por que que você vai se frustrar? Porque um com um dá um. Se você for relacionar uma pessoa inteira com outra pessoa inteira, no final, os dois têm condições de desenvolver um relacionamento adequado. Mas uma pessoa que é inteira vai desenvolver um relacionamento. Ali está errado. Está errado. Minha apresentação ficou errada. Mas que bom que você é uma pessoa inteligente. E já captou que um vez meio, ou se você está pela metade e vai relacionar com uma pessoa que tá inteira, vai dar meio. Por que que vai dar meio? Porque pensa só, uma pessoa que não é completa, uma pessoa que não é inteira, ela acaba não sendo segura. Ela acaba não sabendo o valor que ela tem. E a insegurança dessa pessoa, e a infelizmente, né, a incapacidade dela ali de enxergar o valor que ela tem em Cristo, e ser completa em Cristo, o que ela vai fazer? Ela vai buscar na outra pessoa. E o fato dela buscar na outra pessoa vai acabar exigindo daquela pessoa, sugando daquela pessoa, buscando daquela pessoa, do tipo, você não falou que eu estou bonito hoje, você não me elogiou, você não me ligou, você não me deu atenção, você, e a pessoa então que não é completa, ela não é inteira, ela acaba se tornando uma sanguessuga, né? E é sempre assim, me dá, por quê? Porque ela precisa de algo para se completar, e essa pessoa que está do lado de cá, que acaba relacionando com uma pessoa que é insegura, uma pessoa que não sabe o valor que tem, que toda hora está demandando dele, ou demandando dela, ela fala, desse jeito não dá, eu não dou conta, eu faço, é insuficiente. Por que que vai ser insuficiente? Porque nenhuma pessoa, nenhum recurso, nenhum bem, nada, nem ninguém é capaz de te completar, somente Deus. Todos nós, porque estamos separados de Deus, carregamos um vazio dentro de nós, e se a busca para preencher esse vazio for o dinheiro, não vai resolver, for um bem, não vai resolver, for uma pessoa, também não vai resolver, mas quando você está completo em Deus, tudo muda. Agora, pior é uma pessoa que está pela metade, e vai se envolver com outra pessoa, que também está pela metade. Qual vai ser o resultado? Não é nem um relacionamento pela metade, é um relacionamento dá um quarto, não é? Meio com meio, dá um quarto, meio com um, dá meio, somente uma pessoa inteira, completa, e completa em Deus, a que abre o coração para Deus, e permite Jesus entrar, e preencher cada lacuna do seu ser, e dá para essa pessoa, a segurança do valor que tem em Deus, da identidade que tem em Deus, do quanto é relevante, porque Deus formou, Deus criou, do valor que é imagem e semelhança de Deus, é tão amado por Deus, é tão abençoado por Deus, recebe tanto de Deus, que ao invés de ser uma sanguessuga, é um doador de amor, porque recebe tanto amor de Deus, é tão completo que tem para dar, do outro lado o outro, a outra tão completo que tem para dar, é um relacionamento abençoado. Então eu digo para você, você precisa se conhecer, mas eu digo para você em segundo lugar também, se você quer começar um relacionamento no tempo certo, garanta que você está, fala comigo, inteiro, então nós precisamos ser inteiro. Terceiro lugar, para você poder se avaliar, se está na hora de começar a se relacionar, a namorar, a dar um passo desse, é saber se você já tratou as questões do passado. Se você tem 13 anos de idade, significa que você tem 13 anos de vida para tratar. Se você tem 20 anos de idade, significa que você tem 20 anos de vida para tratar. Pode ser que uma questão que aconteceu quando você era um bebê, quando você era uma criança, tinha 3 anos de idade, alguma coisa que fizeram com você, alguma coisa que falaram com você, alguma coisa talvez até que você fez, pode ter te ferido. Talvez até o que você viu dentro da sua casa, num relacionamento com seu pai, num relacionamento com a sua mãe, ou alguma coisa que você desenvolveu, pode ter te machucado. E se você não trata, sem perceber, você acaba se tornando uma pessoa mais difícil de lidar. Você acaba se tornando uma pessoa, às vezes, mais agressiva. E por conta de alguma frustração ou decepção no seu passado, pode até manchar sua capacidade de enxergar o futuro. E aí você olha, se é uma menina, pode olhar para um homem e falar, homem não presta, não dá certo. E você vai entrar num relacionamento sem antes tratar algumas questões da sua identidade, do seu passado. Pode ser um menino que acabou até se envolvendo com uma outra menina precocemente. não resolveu as questões do passado, e aí termina um relacionamento de qualquer jeito, ou teve um relacionamento de qualquer jeito, e aí agora, porque terminou, fala, estou pronto para ter um outro. Não é porque você terminou um relacionamento que você já está pronto para ter um outro relacionamento. Você tem que avaliar se foi tudo bem tratado, se no seu coração você perdoou e foi perdoado. Se tem alguma mancha, alguma ferida, está entendendo? Se é um pus, nós temos que espremer até sair tudo. Se foi um corte, tem que patar o ponto, tem que cicatrizar, tem que sair aquela queloide, tem que ficar belezinha, você põe o dedo, não dói mais. Aí você está preparado para desenvolver qualquer relacionamento. Por quê? Porque você tratou o passado. Então diga comigo, é muito importante resolver as questões do meu passado. Seja na sua casa, seja lá na sua família, porque senão por uma frustração que você teve ali, você quer arrumar algum relacionamento, porque está tão difícil a situação aqui dentro da minha casa que eu quero dar uma escapada. Então você precisa resolver primeiro. E também, se alguém envolveu num relacionamento precoce, se acabou tendo uma ruptura no relacionamento, você precisa tratar. Estamos juntos? É importante se conhecer, é importante ser inteiro, é importante resolver as questões do passado. Como é que você está até agora? Vai ticando aí, vá avaliando. Se ainda não se conhece tão bem, já percebeu. Se não é inteiro, já percebeu. Se tem questões do passado que ainda não são resolvidas, é importante resolver. Se até aqui você já avançou, vamos então para o próximo ponto, para você então se preparar para o momento adequado. Eu diria que é importante conquistar maturidade. Relacionamento exige maturidade. Cara, relacionar consigo mesmo já é um desafio, é ou não é? Tem gente que me procura e fala assim, Léo, eu não estou me aguentando. Eu falo, cara, se está difícil lidar com você, como é que você vai lidar com outra pessoa? E aí tem gente que ainda não aprendeu a lidar com os pais, os desafios ainda não foram vencidos, então você tem que lidar com você, você tem que lidar com a sua família, você tem que saber lidar com seus amigos, para você poder até saber lidar com uma pessoa num outro nível, onde você pretende ir junto até o final. Então tem que ter maturidade. E quando fala, nós estamos aqui no ADL, quando fala da adolescência de Jesus na Bíblia, você sabe o que está escrito? Quem passou pelo Conexão, eu acho que lembra. Está escrito assim: mas passou tudo. Meu Deus. Está escrito assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Você, como está na sua sabedoria? Eu até pergunto, você quer desenvolver relacionamento? Você já leu algum livro sobre relacionamento? Porque pensa comigo, aqui está dizendo, Jesus ia crescendo em sabedoria. Pensa, uma pessoa quer se tornar um administrador, tem que estudar 4 anos. A pessoa quer se tornar um advogado, tem que estudar 5 anos. Não, eu quero ser um médico, você tem que estudar no mínimo 6 anos. Aí você diz, eu quero me unir com uma pessoa, eu quero encontrar uma pessoa com quem eu vou casar, eu quero virar um com essa pessoa, eu quero ficar junto, né, mais do que xelonal, mais do que namorar, até o final com uma pessoa. E aí eu pergunto, você não vai estudar nada? Então a gente estuda para tudo. Você quer desenvolver um relacionamento? No mínimo você precisa ler a Bíblia, o que Deus fala a respeito de relacionamento. Ler provérbios, conselhos da sabedoria, quantos conselhos tem ali para relacionamento? Mas tem tantos livros. Jesus ia crescendo em sabedoria, ele ia crescendo em estatura, ele ia crescendo em graça, era uma maturidade que era notória. Deus reconhecia, as pessoas à volta reconhecia. E aí eu pergunto, você é maduro? Porque se você é maduro, você vai perceber, as pessoas à sua volta vão perceber, e Deus vai de certa forma te dar uma paz no seu interior, dizendo, eu também percebo. E para desenvolver um relacionamento no tempo certo, tem que estar maduro, porque senão você tira a fruta da árvore, põe na boca, e como é que é o gosto? Banana verde, já comeu? Uva verde, já pegou a uva? Verde, mordeu? Meu amigo, é ruim, não é? Uva verde? Não, não é a uva de cor verde. É a uva que não está madura. Cara, a uva quando não está madura e você põe ela na boca e morde, meu amigo, ela é ruim demais. E se você não estiver pronto, se você não estiver preparado e começar a desenvolver um relacionamento, sabe o que vai te machucar? Porque você pode escutar da outra pessoa assim, não dá. Ah, você é assim. Ah, você é tal, mas você não é assim, é porque você ainda não estava maduro. A uva verde, no sentido de que não está boa, não é que uva é ruim, é porque ela estava verde. Não é que banana é ruim, é porque a banana estava verde. Não é porque você não é uma pessoa boa, suficiente para ter um relacionamento sensacional, é porque às vezes você não está pronto. Então você tem que estar maduro. E relacionamento não é uma coisa para criança. A palavra de Deus diz, ó, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, quando amadureci, deixei para trás as coisas de menino. Por isso eu já no embalo falo, nós precisamos de uma maturidade espiritual e emocional. Nós precisamos ter uma maturidade, não é só de, ah, eu sou maduro, porque eu conheço a Bíblia, eu oro, eu entendo as coisas espirituais, mas como é que é lá na sua casa? Como é que você lida com as frustrações? Como é que você lida com o não? Então você tem que estar maduro, espiritualmente e emocionalmente. E não adianta também você ser maduro emocionalmente e não ser maduro espiritualmente, porque Deus é que nos capacita para desenvolver qualquer coisa. Jesus chega a dizer, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se permanecerem conectados em mim, darão fruto, mas sem mim, nada poderão fazer. Desenvolver um relacionamento, se tornar uma só carne com uma pessoa, sem você ter maturidade, é complicado, né? E o meu embalo seria aqui, ó, é importante você ter maturidade, mas ao mesmo tempo você crescer em responsabilidade, você crescer em autonomia, porque às vezes você quer desenvolver um relacionamento com uma pessoa, mas você não tem nem autorização para pegar um Uber. Você não pode, entendeu? Você precisa o tempo inteiro dos recursos dos seus pais. Nem a mesada que você ganha, às vezes você não consegue administrar para você ter, para você fazer alguma coisa. E aquilo que é confiado a você, que talvez no mínimo seja cuidar do seu quarto, você não está conseguindo cuidar. Como é que você vai desenvolver um relacionamento com uma pessoa? Por isso, eu estou querendo é te ajudar. e te preparar. Eu não estou dizendo aqui que relacionamento não pode acontecer no nosso meio, pelo contrário, eu quero ser o maior promotor de relacionamento, de casamento, em nome de Jesus, todo mundo vai casar, mas tem que ter um casamento abençoado. Para ter um casamento abençoado, tem que ser com a pessoa certa, mas antes mesmo de escolher a pessoa certa e fazer e ter o relacionamento adequadamente, tem que ser no tempo certo, e para chegar no tempo certo, você precisa crescer em maturidade, você precisa crescer na sua responsabilidade. Então, você quer avançar nessa área? Tem um versículo que eu gosto muito na palavra de Deus que fala assim: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. É como se na vida você fosse tendo testes. Então você vai receber um teste. E eu quero que você seja aprovado nesse teste. Talvez o primeiro teste vai ser com a sua amizade, com seus amigos, a capacidade de escolher amigos, de lidar com os amigos. Às vezes o teste vai ser dentro da sua casa, no relacionamento com seus pais. Quando você vai crescendo ali, Deus vê, as pessoas à sua volta veem, assim como Jesus ia crescendo, à vista de Deus e à vista dos homens, você vai sendo assim também. Chega um momento que é inevitável, você está preparado, amém? Então, avalie se você já está pronto em maturidade, em responsabilidade, em autonomia, capacidade sua de tomar suas próprias decisões, sem depender exclusivamente dos pais. Se você depende, talvez vai depender até 18 anos, você deve pensar: será que eu estou preparado então para entrar num relacionamento antes dessa idade? É o que todo mundo quer saber, na verdade, é um momento adequado, né? Qual é o momento adequado? Eu digo, para você dar um passo no relacionamento, tem que ser um momento adequado, mas eu quero antes te dizer que você tem que tomar cuidado com o momento inadequado. A galera quer essa pergunta, essa resposta aí, ó: tem idade certa? O que você me diz? Tem idade certa? Eu procurei na Bíblia inteira se tinha alguma coisa relacionada à idade para namorar. Não achei. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não achei nem a palavra namoro na Bíblia. A Bíblia não fala de namoro. A Bíblia fala de casamento. Então, se você quer saber a idade certa para namorar, eu pergunto para você: quando você pretende se casar? Aí você vai me dizer assim: mas eu não estou nem pensando nisso. Eu estou querendo só namorar. Aí eu vou te dizer: então você está com uma mentalidade equivocada a respeito do namoro. Porque o namoro, ele só existe por causa do casamento. O namoro está ligado ao casamento, porque Deus, ele não fala nem de namoro, ele fala de casamento. Ele fala que você tem que então estar preparado, encontrar a pessoa certa, para quê? Para namorar? Não, para casar. Só que antes de casar, é muito importante que você desenvolva um relacionamento adequado com aquela pessoa, até mesmo para consolidar a sua convicção e a bênção de Deus ali, de que é para culminar num casamento. Mas você, para dar esse passo então, você precisa considerar o casamento. Então, se nem passa na sua cabeça a questão do casamento, não seja o momento adequado de você pensar em namorar. Faz sentido? Ô Léo, me dá uma sugestão. Eu diria para você: eu não recomendaria nenhum namoro antes de 16 anos. Nenhum. Aliás, até 16 anos eu ficaria meio assim, mas pode dar certo, se vocês estiverem trilhando um caminho alinhado por Deus, proporcionado por Deus. Agora, antes de 16 anos é complicado demais. Por quê? Eu pergunto para você: quando você pretende casar? Me dá uma idade aí, fala aí. Hã? Não, 32 anos está longe demais, irmão. Vamos casar mais cedo. Ó, 24, alguém falou aqui. 26 ali, 21 aqui. 20, tá todo mundo na casa dos 20. Eu ouvi 24, 25, 26 e eu ouvi 21. Agora deixa eu dizer, eu casei com 21. Então, é possível casar com 21? É possível. É claro que é possível. Não é muito normal, mas é possível. Por que que eu casei com 21 anos? Porque quando eu olhei para a minha vida, eu me conhecia. Eu estava inteiro. Eu já tinha tratado as questões do meu passado. Eu tinha desenvolvido maturidade, maturidade diante de Deus, maturidade diante das pessoas. Fui abençoado pelos meus pais, fui abençoado pelos meus líderes. Eu encontrei a pessoa certa. Eu desenvolvi um relacionamento da maneira adequada. Enfim, nós vamos continuar conversando aqui nessa série, eu vou te apontar um caminho. É possível casar com 21. Agora, se você começar um relacionamento com 15 anos, qual o problema? O problema é o seguinte: se você começa um namoro muito cedo, um namoro curto, se você começa um namoro muito cedo e vai ter um namoro longo, muito tempo de relacionamento com aquela pessoa, alguns problemas podem acontecer. Como, por exemplo, eu pergunto para você aqui, ó, quem aqui tem 18 anos? Sua cabeça mudou de quando você tinha 17? Mudou de quando você tinha 16? E de quando você tinha 15? Ele começou, mudou quando você tinha 17? Ele falou, muito. Eu falei, mudou sua cabeça quando você tinha 16? Ele falou, demais. Eu falei, mudou de quando você tinha 15? Completamente. Por quê? Porque o tempo vai passando e você vai amadurecendo. Então, com 15 anos, você toma uma decisão. Com 15 anos, você faz uma escolha do tipo, naquele ali, ou aquela ali, eu acho que eu vou relacionar com ele. Mas quando você chega no 16, sua cabeça começa a mudar. 17, mudou completamente. 18, você tem outra cabeça, você fala, onde é que eu estava com a cabeça quando eu comecei a relacionar com aquela pessoa? Você vai amadurecendo, os seus valores vão consolidando. Então, começar um relacionamento muito cedo é muito arriscado. Só é adequado quando você já se conhece, quando você já está inteiro, quando você já resolveu as questões do passado, quando você é maduro, quando você tem responsabilidade, já desenvolveu autonomia. Está entendendo? Agora, namorar por muito tempo, se guardando sexualmente, tendo um relacionamento abençoado por Deus, você vai ficar tanto tempo assim, desenvolvendo um relacionamento que cada vez vai gerando mais proximidade, o abraço vai sendo ainda mais apertado, a intimidade de conhecer um ao outro vai sendo maior e a vontade que você tem é, eu quero agarrar essa pessoa aqui. Aí você ficou 6 anos com ela e ainda você vai se guardar e preservar e ter um relacionamento abençoado com Deus. É dificílimo. Agora, ao mesmo tempo, tem um namoro muito curto, de 1 ano, talvez até 1 ano e meio, 2 anos, é até delicado para você ter também a sua confirmação de que aquela pessoa é a pessoa para você casar. Então, por isso eu diria que 16 anos seria ainda assim, está entendendo? Porque quando você tiver 21, passaram-se 5 anos. Mas então eu não recomendaria um relacionamento antes dos 16. Mas eu não quero que você pense na idade. Por favor, eu quero que você pense nos princípios que envolvem. Então eu digo, o momento adequado. Você não terá idade para namorar, enquanto você não entender o que se trata o namoro. maturidade para dizer não para o prazer imediato em prol do futuro. O momento adequado, ele é fundamental, porque às vezes não é uma questão de idade, é questão do momento que você está vivendo hoje. Às vezes você está num momento em que você está dedicando tanto aos estudos, você está num processo de uma formação pessoal, tanto da sua identidade, quanto num alinhamento da sua carreira. O relacionamento que é para ser uma bênção, se ele for na hora errada, ele pode se tornar um peso. Porque você não tem tempo para encontrar com a pessoa, você não consegue dar atenção para a pessoa, você está focado nos seus estudos e você vai desenvolver um relacionamento. Então você precisa olhar muito mais do que para a idade, se você está preparado. Se você está no momento adequado, e aí eu digo para você aqui, você tem que ter os motivos adequados. Por que que você começaria um relacionamento? Só porque o cara é gente boa? Só porque a menina é bonita pra caramba? Por que que você começaria um relacionamento? Por uma questão física? Por uma pressão da galera? Então eu diria, cuidado com as motivações erradas. Esse vale a pena você tirar uma foto. Vale a pena, fica ligado aí. Por quê? Porque você não pode dar bobeira. Olha só, motivos errados. Motivos errados, depois eu leio esse versículo. Os motivos errados são sentimento de que ficou para trás. Por quê? Porque na sala em que a maioria não segue os princípios de Deus e começa todo mundo a ficar junto e xelonal mesmo, né? É, começa a ter os relacionamentos distorcidos, muito relacionamento. A turma começa, e aí você fala assim, eu não estou, está todo mundo. E aí você fala, eu preciso arrumar alguém. Talvez é para você se autoafirmar. Você está achando que eu não sou bonita? Você está achando que eu não sou o cara? Você está achando que eu não dou conta? Você está achando que eu não posso ter? Não, irmão, deixa eu te dizer, você pode ter. E eu tenho convicção que você tem toda, não só a capacidade, o desenho foi desenhado por Deus para ter um relacionamento extraordinário. Não queima etapa só para dizer que você pode, não. Não dá essa bobeira com você mesmo. Às vezes é uma forma de romper com alguma questão familiar. Às vezes é porque você está querendo liberdade. Talvez é uma pressão da sociedade, uma pressão da galera da sala, uma pressão da mídia. Às vezes é por conta da aparência, você está olhando aquela pessoa e você fala, uau, é bonito demais, é bonita demais, eu não vou desenvolver um relacionamento com essa pessoa. É uma motivação errada. Às vezes é porque alguém ficou falando na sua cabeça. Nós vamos ler um texto. Tem uma que é a autodefraudação. Você fica se defraudando, que você fica pensando naquela pessoa. Tem outro que é a defraudação mútua. Os dois ficam num relacionamento, por quê? Porque quer divertimento, porque está querendo um prazer momentâneo. É defraudação. Agora, tem aquele cara que ele fica te falando para você ficar com outro, ele está gerando uma defraudação em você. Então é aquilo ali, ó, indução e sugestão de terceiros. É o amigo, a amiga que fica falando tanto na sua cabeça e você acaba cedendo. Às vezes você pensa que é falta de opção, às vezes medo de perder uma pessoa, às vezes é a vazão para uma imoralidade, às vezes é uma forma para preencher um vazio, às vezes é uma questão de emoção, divertimento, enfim. Todos esses aí são motivos errados para você desenvolver um relacionamento. A palavra de Deus diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, fiquem livres, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto ninguém defraude, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, não está rejeitando uma palavra pastoral, não está rejeitando um movimento, não, está rejeitando a Deus, que lhe dá o Espírito Santo. Então, eu quero dizer para você, quer desenvolver um relacionamento abençoado? Quer? No tempo adequado? Então, fica livre, ó. Livre dos motivos errados para você começar. Não comece por um motivo desse. Compreenda o propósito de Deus para o relacionamento a dois. E o propósito de Deus para um relacionamento com duas pessoas é fazer daqueles dois um só. Deus quer que vocês encontrem uma pessoa e desenvolvam um relacionamento com uma pessoa para ficar junto até o final. Para que você seja um com ela, diz a palavra de Deus. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá. E se unirá ali no hebraico e no grego. No hebraico, quando foi dito pelo próprio Deus. No grego, quando foi dito por Jesus em Marcos 10. E também pelos apóstolos em Efésios capítulo 5, 31. Aquilo ali é o relacionamento estabelecido por Deus. Deus não fala sobre namoro. Deus fala para unir homem e mulher, de forma que essa união seja para deixar pai e mãe, seja para se unir e se tornar uma só carne, ou seja, unir para nunca mais separar, para ficar junto para sempre. Então, nessa fase que antecede essa união, que nós aqui chamamos de namoro, nós temos que ser muito sábios. Parar de ouvir as vozes que tem nesse mundo aí, para ouvir a voz de Deus, a voz dele, ser sensível a ele, não seguir o que todo mundo, mas seguir a Deus e dizer: Deus, eu quero então desenvolver um relacionamento, não com defraudação, não o namoro que o mundo tem dito por aí, mas um relacionamento que mira no propósito do Senhor. Então, quando você entende um relacionamento que mira no propósito de Deus, sabe o que você faz? Quando você entende um relacionamento que mira no propósito de Deus, você espera o momento adequado para você conectar com uma pessoa e ficar junto com ela. E nós não vamos dar esse passo sem antes. E por último, eu quero te dizer, pedir conselho e aprovação dos pais ou dos líderes. Porque às vezes você acha que está no momento certo, mas quando você fala com o seu pai, que é a autoridade de Deus na sua vida, sabe o que ele vai dizer? Calma. Ah, mas não, eu já estou pronto. Como é que você já está pronto se o seu pai te falou calma? Ele é representante de Deus na sua vida. Às vezes o líder que está na sua célula, o seu supervisor, um coordenador que está tão perto de você e que está vendo as circunstâncias, vai poder te ajudar também a te dar um conselho e uma direção. Então eu queria dizer para você, busca um conselho. Busca ali nos seus pais, para eles te ajudarem a identificar se é o caminho, se está no momento certo. E por fim, que a paz de Jesus seja o juiz no seu coração. Você chega diante dos seus líderes e fala: estou no momento certo. Chega diante dos seus pais: estou no momento certo. E depois você chega diante de Deus: Deus, eu estou no momento certo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer uma matemática. É o quê? É 16 anos? É o quê? É 18 anos? É o quê? É 15 anos? É o quê? É 13 anos? Esquece a idade. você conhece a você mesmo? Hã? Aí você dá esse passo, me conheço, estou pronto, meus valores, meus sonhos, aí eu venho o segundo, olha o segundo, você é inteiro? Estou inteiro, estou completo em Deus. Aí vem o terceiro, olha o terceiro, você resolveu suas questões do passado? Resolvi as questões do passado, eu estou pronto. Aí vem o próximo passo, qual é o próximo passo? Você está maduro? Está pronto? Maduro espiritualmente? Maduro emocionalmente? Estou, aí você dá mais um passo. Ah, e você já é capaz de assumir responsabilidade? Já tem a sua autonomia? Aí você fala, já? Aí você fala, não, então eu estou pronto. Aí você vai avaliar suas motivações. Quais são as motivações que eu quero um relacionamento? Aí você mandou para fora as motivações erradas. Você entendeu o propósito do relacionamento. Você olha para o seu momento de vida e vê que é um momento de vida ok. Aí o que, que você faz? Você chega para o seu pai, para a sua mãe, são autoridade. Você olha e fala, pai, mãe, o que, que vocês acham? Estou pronto? E eles falam, então, você fala, beleza, líder, meu amigo, o que, que você acha? Conselho, me dá dica. Eles falam, então, aí você chega diante de Deus. Mas às vezes Deus vai dizer para você, agora não. Às vezes você está fixando uma coisa, mas você tem que depois de tudo chegar diante de Deus e falar, Deus, estou pronto. Porque às vezes você está tão precipitado, você quer tanto dar um passo agora, e você pode perder a bênção de Deus. Como diz na Bíblia a história de Abraão. Que ele, na antecipação do momento, foi gerado primeiro Ismael, para depois vir o Isaac. Ou seja, você quer tanto começar, você vai ali dar um passo, mas não era o que Deus tinha para você. Isso pode gerar uma frustração e uma consequência depois. Por isso, agora eu queria te encorajar. Eu sei que você quer ter um relacionamento abençoado, e eu estou dizendo, Deus está com você para te dar um relacionamento abençoado. Mas eu quero te encorajar, você agora se colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu não quero dar um passo se não for no tempo do Senhor. Eu não quero, Deus, avançar, eu não quero independência, eu não quero, Deus, extrapolar qualquer coisa se não for no momento que o Senhor separou para mim. Será que nós podemos aproveitar esse vox aqui, esse culto aqui, para você consagrar sua vida a Deus nessa área, e você dizer para Deus, e diante de Deus você falar, eu não quero ouvir a voz do mundo, eu quero seguir a tua palavra, e eu não quero avançar sem antes olhar para mim e perceber que é o momento certo. Eu quero me conhecer, eu quero ser inteiro. Fala para Deus. Fala para Deus, Deus, me faz inteiro. Deus, trata as questões do meu passado. Deus, firma minha identidade, me dá maturidade, me dá responsabilidade, autonomia, me prepara, Deus. Que eu tenha o discernimento do momento adequado, que eu tenha um entendimento real do que é o namoro, do que é o casamento, do que é o propósito do Senhor. Que eu recorra aos meus pais, aos meus líderes, mas especialmente, Pai, que eu não dê um passo sem antes receber a bênção que vem do Senhor. Deus, eu oro, Pai, eu abençoo cada um dos adolescentes que estão aqui. E eu peço ao Senhor, Deus, que nessa noite seja selado aqui na vida de cada um relacionamentos abençoados, mas muito mais do que com a pessoa certa, também, Deus, no tempo do Senhor, com a pessoa que o Senhor separou, da maneira, Pai, no molde do Senhor. Eu peço a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Semana que vem tem mais. Nossa segunda etapa do Vox ADL, Juntos e Shallow Now, ou Juntos e Na Moral, Juntos até o Final. Deus te abençoe.